Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os edifícios públicos são espaços do Estado e o Estado, nesses espaços, deve representar todos os portugueses. Por isso, a forma como os símbolos do Estado são utilizados nos edifícios públicos não é uma questão menor. É uma questão de dignidade institucional e de respeito pelas instituições. Os símbolos do Estado têm um significado que ultrapassa circunstâncias políticas. Representam a continuidade institucional da República e a unidade de todos os portugueses. A sua utilização exige prudência, equilíbrio e respeito pelas instituições. Os edifícios públicos devem refletir essa dignidade institucional e a neutralidade da administração pública. Essa neutralidade é também uma forma de garantir que as instituições públicas permanecem espaços comuns de todos os cidadãos. Espaços onde o Estado se apresenta com a mesma dignidade perante todos, independentemente das suas convicções, das suas posições ou das causas que defendem. Há, contudo, um ponto que deve ser claro desde o início. Portugal não está perante um vazio legal nesta matéria. O Decreto-Lei nº 150/87, que regula o uso da bandeira nacional, estabelece regras claras sobre a sua utilização, garantindo a sua primazia e o lugar de honra nos edifícios públicos. E permitam-me, mas mais do que cores republicanas, representam o sangue derramado por e para todos os portugueses e a esperança de um país igual e digno para todos. Trata-se de um regime que afirma a centralidade da bandeira nacional enquanto símbolo de Estado, sem prejuízo do reconhecimento de outros símbolos institucionais que fazem parte da vida pública e institucional do país. Esse enquadramento jurídico existe precisamente para garantir que a utilização da bandeira nacional e de outros símbolos institucionais respeita critérios de hierarquia simbólica e de representação institucional do Estado. Contudo, a utilização de bandeiras em contexto institucional não se reduz a uma simples enumeração de símbolos permitidos ou proibidos. Existe também um enquadramento protocolar que regula a presença de bandeiras em cerimónias oficiais e visitas do Estado, incluindo situações em que são hasteadas bandeiras de outros países em contextos de representação internacional. Aliás, esta própria Assembleia da República dispõe de regras protocolares relativas ao hastear de bandeiras que contemplam diferentes enquadramentos institucionais. Essas regras demonstram precisamente que a utilização de bandeiras em contexto institucional não pode ser vista apenas como uma lista de símbolos permitidos ou proibidos, mas deve ter sempre em conta o contexto institucional em que essas bandeiras são apresentadas. Importa, por isso, garantir que qualquer solução legislativa nesta matéria se articula de forma clara com essas práticas institucionais e evita conflitos na sua aplicação. No que respeita à iniciativa apresentada pelo CDS, há aspectos que merecem um olhar mais atento, caso obtenha o voto favorável na generalidade e venha a ser discutido na especialidade, de forma a evitar dificuldades na aplicação da prática da lei. Aliás, algumas entidades já alertaram para potenciais constrangimentos operacionais, nomeadamente no que diz respeito à atuação da PSP, em situações onde a utilização de conceitos indeterminados pode gerar conflitos de interpretação na aplicação da própria lei. Mas ainda há outro aspecto que merece particular atenção. O Estado português tem uma arquitetura constitucional que assenta também na autonomia das regiões autónomas e das autarquias locais. As regiões autónomas possuem símbolos próprios e competências próprias. As autarquias locais têm igualmente autonomia institucional e simbólica. Aliás, as regiões autónomas pronunciaram-se sobre esta matéria, sublinhando a importância de respeitar as suas competências e a sua autonomia institucional. Quando se legisla sobre matérias que dizem respeito ao funcionamento de edifícios públicos e à utilização de símbolos institucionais, é essencial respeitar essa arquitetura institucional e ponderar os contributos das entidades diretamente envolvidas. Porque estamos a falar da forma como o Estado se apresenta perante os cidadãos. E essa representação exige clareza e equilíbrio. É também neste contexto que deve ser lido o parecer da ANAF. Um parecer favorável, ainda que com reservas, e que sublinha precisamente a importância de salvaguardar a autonomia do poder local na gestão dos seus edifícios e símbolos institucionais. Senhoras e senhores deputados, há uma distinção que importa ter presente neste debate. Uma coisa é procurar enquadrar e regular a utilização de bandeiras em edifícios públicos. Outra coisa diferente é construir regimes assentes numa lógica de exclusão. Uma exclusão que pode gerar dúvidas de aplicação e dificuldades de articulação com o quadro jurídico existente. Quando se legisla sobre símbolos do Estado, o caminho deve ser sempre o da clareza normativa, da segurança jurídica e do respeito pelas instituições. Os símbolos do Estado não devem ser instrumentos de disputa política nem de divisão da sociedade. Devem ser, antes de mais, elementos de representação institucional da República e de todos os portugueses. Quando falamos de símbolos do Estado, falamos da forma como as instituições se apresentam perante os cidadãos. E essa representação deve ser sempre feita com dignidade, equilíbrio e sentido institucional. Muito obrigada.
Bem, a senhora deputada tem um pedido de esclarecimento, não terá tempo para esclarecer, mas, de qualquer maneira, o pedido de esclarecimento presumo que se mantém e, portanto... Dou a palavra ao senhor deputado Pedro Frazão, do Chega, por favor, para fazer o pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sra. Deputada Carolina Marques. Começo por dizer que, de facto, decorrente do seu discurso, parece que, mais uma vez, isto é um engodo parlamentar lançado pelo CDS. É um tiro de pólvora seca, porque dizem que querem vir proibir aquilo que em 2024 aprovaram, aliás, porque se nós todos nos lembramos, em maio de 2024, com o voto favorável do CDS, isto foi permitido no voto permitido do CDS, da AD, do PSD e de toda a esquerda. Já governava a AD, sim senhor. Só o Chega votou contra. Só o Chega votou contra. Por que razão? Já agora quero perguntar também à extrema-esquerda, por que razão é que não vai com esta conversa da extrema ideologia? Olhe para as dezenas de mesquitas que estão a aparecer em todas as nossas cidades. Ou porque é que não vai com esta conversa para os vossos amigos, os ayatollahs, amigos do Podemos, de quem recebem dinheiro? Sim. Porque é que não vão com esta conversa para os imigrantes que chegam a Portugal? Vão com eles para com esta conversa? Ou vão com esta conversa para nas flotilhas para a Palestina ou para Gaza? Ou até para os vossos amigos do Irão? Sabem porque é que não vão? Porque eles também são contra. E para os deputados do PSD, a pergunta é muito simples. É se finalmente vão sair de cima do muro. Porque isto é muito importante. Vão votar contra ou vão continuar a ser coniventes com este tema? É porque só o Chega que é contra isto. Com licença, Sr. Presidente, só o Chega é que quer rasgar isto no Parlamento. Por que razão é que continuam a fazer do CDS os deputados de recados daquilo que vocês não têm coragem para apresentar? Será para falar aos eleitores de direita? É que os eleitores de direita agora votam é nesta bancada, já não votam em vocês. A verdade é que os portugueses sabem muito bem o que é que se passa. Sabem que o CDS só serve para vir apresentar aquilo que soa bem à direita, aquilo que soa bem aos eleitores que agora votam do Chega. Por isso eu volto a perguntar, esta proposta do CDS representa finalmente uma posição de jeito da AD ou é só mais um exercício político? É só mais um tiro de pólvora?
Obrigado pelo seu tempo. Sra. Deputada Paula Santos, para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados,
Sr. Presidente,
em vez da Assembleia da República...
Só um minuto. Sim, Sr. Deputado.
Estava no uso
Peço desculpa, eu tinha feito um sinal.
Ninguém viu o sinal, Sr. Deputado. Não vimos o sinal, mas é para... Estava no uso da palavra, Sr. Deputado. Não é uma questão de pedir desculpa, é uma questão de que estava no uso da palavra, Sr. Deputado. A mesa não viu o sinal. Não foi só. Ninguém de nós viu o sinal. Uh, Sra. Deputada Paula Santos, não se importa que faça aqui a interpelação? É uma interpelação à mesa?
Sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faz favor.
Ouvimos agora um deputado do Chega a dizer uma mentira neste Parlamento.
Para aí não. Qual é a interpelação para efeitos de...
E por isso mesmo, nós vamos pedir à mesa que distribua a notícia que saiu na altura e que é verdadeira, em que o CDS votou contra a proposta do Bloco de Esquerda para assinalar o Dia Nacional contra a Homofobia e que tinha a ver com a projeção da bandeira LGBT
Já se compreendeu, será distribuído. Será distribuída a notícia.
O deputado do Chega mentiu neste Parlamento e eu faço um apelo para que haja uma correção por parte do deputado do Chega, por uma questão de dignidade.
Será distribuído. E o deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
É para juntar algum... Não, quer saber o que é.
Não, era uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, para de facto informar a mesa que, por lapso meu, me penitencio, que de facto...
Não é uma interpelação, então.
Foi, errei na minha interpelação,
então está
na minha intervenção.
Está esclarecido. Sr. Deputado, está... Já ficou entendido, então... Já
ficou entendido, então...
Muito obrigado. Senhora Deputada Paula Santos, faz favor. Peço desculpa, mas houve aqui. Sim, senhor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, em vez da Assembleia discutir os problemas que preocupam as pessoas, os baixos salários, as baixas pensões, o aumento dos preços dos alimentos, que hoje é notícia que voltou a atingir um novo máximo, dos combustíveis ou das rendas da casa, o encerramento de serviços públicos de saúde, aquilo que o CDS e o Chega aqui trazem parece que é uma competição para ver qual dos dois é que é o mais reacionário, com iniciativas sobre a utilização de bandeiras, que não consta que haja algum problema no nosso país.
Senhor Deputado, peço desculpa interromper. Senhores Deputados, está uma deputada no uso da palavra, que me parece que o mínimo é ter o respeito de ouvir como qualquer outro deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Estava eu a dizer, Sr. Presidente, não consta que haja algum tipo de problema com a utilização de bandeiras no nosso país. Aliás, o assunto já tem legislação, pelo menos desde os anos 80. Sim, entendemos que os símbolos institucionais do país, a bandeira e o hino, e neles não consta a bandeira da União Europeia, devem ser respeitados. Coisa bem diferente é aquilo que estas propostas trazem à discussão. Estes projetos de lei suscitam desde logo questões de constitucionalidade por violarem a autonomia das regiões autónomas, tendo em conta que existe matéria regulada nas regiões e que é da sua própria competência e também já agora das autarquias locais. Aliás, é o próprio órgão de governo da região autónoma da Madeira que suscitou o problema. Trazem projetos de lei que não escondem também propósitos censórios, autoritários e cerceadores da liberdade e da autonomia das instituições. Querem impedir a utilização de bandeiras alusivas a dias comemorativos. Alguns deles até foram aprovados aqui por resolução da Assembleia da República. Momentos históricos concretos associados a eventos que são realizados, nomeadamente em escolas, igrejas, espaços públicos ou mesmo juntas de freguesia ou câmaras municipais. Defendem a proibição do uso de bandeiras, quer no exterior, quer no interior dos edifícios públicos, e dizem de movimentos ideológicos, partidários, reivindicativos ou de associações civis. E a questão que eu queria aqui colocar é: o que é que se pretende com estas iniciativas? Um clube desportivo, se realizar um torneio desportivo num pavilhão de uma escola, não pode lá colocar no interior a sua bandeira? Se um partido político realizar uma iniciativa num pavilhão municipal, uma iniciativa não pode lá no seu interior colocar a sua bandeira? Se um sindicato realizar uma iniciativa num auditório público, também não pode lá colocar a sua bandeira? Uma associação de estudantes não pode ter a sua bandeira nas instalações da universidade? Segundo estes projetos, não podem. Se assim é, isto suscita de facto reservas de constitucionalidade pela violação de direitos e liberdades. Direitos políticos, liberdade sindical, estão...